Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez a um programa da AMA Empresarial, AMA Convida. Hoje temos uma convidada muito especial que esteve no nosso evento AMA Fora da Caixa em Aveiro, que se realizou no dia 29 de outubro, que é a Maria Duarte Well. Olá, tudo bem? Boa
Olá,
tarde.
Raquel.
Como está? Como primeira pergunta, que é obrigatória, penso que os nossos ouvintes também já sabem, que é: quem é a Maria Duarte Well?
Ora bem, sou mãe, sou filha, sou mulher, sou professora, sou oradora. Isto me parece uma falta de modéstia. Oradora, sou coach, no final de contas, sou uma comunicadora, não é?
Muito bem. E portanto, já nasceu com esse dom de comunicadora, porque realmente falar de coaching e comunicar bem e saber comunicar é algo que se aprende, mas penso eu que corrijam-me se eu estiver errada, também é algo que também é inato em nós, portanto, pode-se aprender muito, mas também há pequenos aspectos que já nascem connosco, não é? Portanto, foi o que aconteceu consigo, já nasceu com essa.
Quer dizer, eu não me lembro de, em criança, ser assim uma pessoa completamente extrovertida. Mas acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Eu tirei o curso de Direito e exerci há alguns anos, e foi. Eu queria ser advogada e queria exercer em tribunal, e conheci uma atriz que me disse, que me deu algumas dicas. A partir daí, eu nunca mais consegui deixar de pensar na comunicação. Tanto que logo a seguir sou convidada para dar aulas no ensino superior. E vou dar aulas de técnicas de expressão oral e escrita, portanto, durante anos, anos, e ainda dou, não é? E eu penso que tem, aquilo que diz tem uma parte que é verdade. Se não tivesse ali um bocadinho, não era uma conversa, ou umas indicações que iriam fazer saltar isso, não é?
Exato.
E também havia um querer, também havia um querer por trás que era querer fazer isto.
Queria fazer. E com esse pequeno incentivo,
Foi.
tornou mais visível e mais credível esse querer, não é? Essa
É.
vontade.
E realmente o dar aulas é a pessoa expor-se, é estar ali posta ou brincando, dando o corpo às balas. Mas o que é facto é que isso para mim é um exercício. Todos os anos, ter um público novo. Um público novo são os meus alunos, portanto, e que eu tenho que cativar
Exato. E adaptar, não é?
Para os conteúdos da matéria.
Claro.
E eu até dou direito da comunicação, portanto, ou seja, direito à partida, fico assim e tal, e
Exato.
depois da comunicação, e tornar isso como se fosse uma coisa simples do dia a dia, porque o direito está sempre na nossa vida, e depois com os exemplos, e claro, eles são alunos da área de comunicação e
Claro.
Os conteúdos estão dirigidos à área.
A área, exato.
Mas, ou seja, para mim é um exercício ótimo, ter sempre uma audiência para cativar cada semestre. E depois tenho as palestras, as conferências, o coaching. Muitas vezes o coaching pode ser individual, mas pode ser também time, portanto, de grupo. E, portanto, há aqui uma dinâmica que se estabelece com a comunicação, a relação de confiança, que é muito importante. E, portanto, isso foi uma coisa que foi correndo, correndo, portanto, ou seja, esta experiência, soma mais esta, que eu também não me furto a desafios. E, portanto, sou uma pessoa que gosta dos desafios e gosto de fazer coisas que ainda não se fez. E pronto, e daí escrever também livros. Ou seja, o primeiro teve uma história engraçada. Eu encontro um jornalista que era diretor de um jornal que não o conhecia, mas conhecia a mulher dele, e disse: "Ah, eu gostava de escrever para aquele jornal." E ela apresentou-me, e depois ele disse: "Ai, não, pode enviar." O que ele diria a qualquer pessoa que lhe diz isto: não vai dizer um não desagradável, mas vai dizer isso. E eu lá enviei, e ele disse: "Envie mais." E, ou seja, o que depois eu, o que eu verifiquei foi que com aquilo que eu escrevi eu tinha muito feedback.
Uhum.
As pessoas que diziam, ah, gostei disto ou gostei daquilo.
Exato, exato.
E, mas a minha procura para escrever aquilo era uma procura que era para eu ficar a saber.
Uhum.
Então eu precisava de saber, por exemplo, da inteligência emocional. Como é que nós trabalhamos isso?
Pois,
então eu próprio investigava e depois fazia um artigo sobre essa área. Portanto, ou seja...
De forma a ir procurar cada vez mais conhecimento para...
Sim, coisas que me interessavam.
Exato, exato.
Por exemplo, há uma coisa engraçada, uma vez fiz uns porque queria... Fiz uns sobre a coragem, os mandamentos da coragem. Para quê? Porque eu devia estar numa fase, naquela altura, de que precisava de coragem mesmo, estava desmoralizado, assim, mas como é que uma pessoa ganha coragem? É, isto tem que se ganhar de alguma maneira.
Portanto, adapta-se os seus livros já ao seu estado naquele momento, ao que acha a necessidade que existe, tanto no mercado como em si, si mesma. Portanto, todos os seus livros basearam-se nessa necessidade
também,
que encontra.
Também. São áreas que eu trabalho, áreas em que eu adquiro experiência e depois que gosto muito de transmitir aos outros. Se eu sei, mas se eu sozinha a saber, não, ninguém vai aproveitar. Mas se eu conseguir transmitir, aí há mais pessoas a aproveitar.
Muito
portanto,
bem.
Ou seja, cá
portanto,
está.
Então, agora especificamente no livro, aquele livro que escreveu...
A tua marca?
Não, ia falar antes, sim, exatamente, do Para Portugueses, 50 Segredos de Coaching para Portugueses. Acha que há necessidades de portugueses conhecerem cada vez mais o coaching e colocá-lo em prática?
O coaching é uma ferramenta, não é? É uma ferramenta que ajuda a desenvolver a pessoa pessoalmente e profissionalmente. E todos nós, em alguma ocasião da vida, temos escolhas. Temos que tomar decisões, escolhas. Às vezes não são fáceis, são impasses. E, portanto, recorrer ao coaching é, por exemplo, nós quando tiramos o curso, e eu realmente tirei, ainda não se falava do coaching em Portugal, nem tirei cá, não havia. Em 99 não havia nada disso.
Pois só agora é que se está a ouvir falar.
Há algum tempo.
Pois, exato, já não é só de agora, mas já há alguns anos. Mas muito recentemente é que se começou a ouvir falar do coaching.
Portanto, a minha empresa...
Cá em Portugal, não é?
Cá em
portanto,
Portugal.
Porque isto já há pelo mundo, já trabalham já há bastantes anos nesta área.
Em Portugal houve realmente aqui um avanço e às vezes diziam assim, ai marido, agora há tantos. Eu disse, não interessa, isto é como tudo no mercado, não é?
Claro.
E realmente eu em 2008, quando fiz a minha empresa de coaching, não havia nenhuma empresa. Portanto, que eu dei o meu nome, não é? É MDB, Coaching Gestão de Imagem.
Uhum.
E em 2002 saiu uma notícia no Expresso a dizer que eu era a primeira coach em Portugal.
Uhum.
Portanto, bem, nós hoje agora estamos em 2016, há quanto tempo isto foi, não é?
Exatamente, já há bastante tempo. E notou alguma evolução, mesmo nas próprias empresas, na forma como comunicam dentro, internamente, numa empresa com os trabalhadores, ou mesmo com os clientes, portanto...
Acho que se faça uma coisa engraçada, Raquel, que é antes nós tínhamos que explicar o que era o coaching e como é que era e como o processo, tudo. Agora já não precisamos explicar. E isso acho que é uma
evolução.
É uma evolução.
Exatamente.
Muito grande. Do género é coach, ok, é uma pessoa que faz coaching e isso realmente é um processo, é uma relação de construção.
Uhum.
Portanto, para a pessoa. E depois tem outros aspectos, é sigiloso, portanto, nós não falamos nada daquilo que se passa e eu acho que isso, e é preciso haver uma relação de confiança. Não, aliás, eu costumo dizer que se não há o rapport, se não há uma empatia, não vale a pena fazer coaching com aquela pessoa. Portanto, até a pessoa até pode fazer com uma pessoa, às vezes indicada pela empresa, e pode ficar até com uma ideia, isto...
Pois, exato.
Portanto, mas eu acho que depende muito...
Também da pessoa.
Da pessoa, do coach que está a fazer.
Pois, mas o próprio coach tem que também ter essa capacidade de transmitir confiança ao seu público, conhecimento e essa vontade que é preciso ter, não é? Também o próprio coach também tem que ter essa sabedoria interna.
Raquel. E obtecemos a um código deontológico. Portanto, quem tem uma acreditação acreditação, portanto, é claro que temos depois também os exames e tal, e portanto conhecemos bem o código, e ele tem lá, enfim, toda a parte do relacionamento está muito bem descrito.
E agora, não falando tanto dos portugueses também, mas mais a nível individual, o livro A Tua Marca Pessoal é para cada um de nós, portanto, é para cada um de nós conseguir transmitir a nossa identidade.
Sim.
Certo? É isso que, o livro fala, desvendando aqui um bocadinho o véu.
Sim. Ao longo destes últimos tempos, eu fui vendo, com a evolução do mercado e do emprego, eu fui vendo que as pessoas já são escolhidas e irão ser cada vez mais escolhidas, referenciadas, recomendadas, não por terem estado na empresa A, B ou C, mas por serem uma pessoa que o seu nome é um nome de confiança. Porque as pessoas relacionam-se com outras pessoas, não se relacionam com as empresas. Portanto, há pessoas que facilmente entram até na concorrência porque é visto como uma pessoa que é muito boa naquilo que faz. E, portanto, eu acho que, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de desligar o seu eu daquilo da empresa onde, por exemplo, tiveram 5 anos, 10 anos, 20 anos e dizem, então, quem é e tal? E a pessoa diz, ah, eu trabalho ali. Portanto, mas quem é não é o que trabalha.
Exatamente.
E, portanto, isto é, digamos, uma chamada de atenção para nós evoluirmos em relação a nós e à nossa marca.
Claro,
ou seja, eu sou profissional, sou de confiança, sou competente, ou seja, eu sou isto e faço isto.
E faço exatamente, era isso que ia acrescentar agora. Isso é algo que nós fazemos, não? Aquilo que nós aplicamos aquilo que somos naquilo que fazemos. Pelo menos deve ser esse, pelo menos para mim, não é?
Ó, Raquel, ainda há uma coisa, deixa-me dizer-lhe. Ainda há uma coisa que é, as pessoas muitas vezes querem mudar de emprego, de área onde trabalham e dizem assim, ah, eu não quero nada, é mais ir trabalhar, já me fartei de trabalhar daquilo. E querem apagar isso da sua vida.
Mas isso faz parte do crescimento,
exatamente.
Não é? Isso é o que nos torna o nosso
exatamente.
Nós. Não é? Nós somos aquilo que somos na vida ou que passamos
tal
também.
Tal e qual. Portanto, ou seja, querem cortar, nem querem pôr no currículo, não querem pôr nada, porque já não quer estar mais ligada a isso. Mas isso foi o que a pessoa andou a fazer durante algum tempo.
Claro.
E que faz parte
da pessoa, né? A pessoa cresce também com isso,
sim.
Por mais que as experiências sejam boas ou más, as pessoas acabam sempre por crescer a nível pessoal ou profissional.
É isso mesmo.
Portanto, o livro... A tua marca pessoal é...
A tua várias, ou seja, vertentes, não é? A comunicação vem logo à partida, a comunicação, a imagem, depois nós temos ali também a comunicação não verbal, não uma coisa extensa, eu sou muito pragmática a escrever, porque acho que as pessoas precisam de coisas simples e que percebam logo, às vezes, ou seja, eu sou bastante assertiva, e depois, mais ali no meio do livro, tem umas máximas para criar com mais texto, com mais exemplos, para que a pessoa tome aquilo devagar. E depois tem uma parte do carisma, portanto, para termos uma marca, saber o que é isso do carisma, o que é isso do carisma.
Exato.
E depois do final, o que é uma marca, o que é uma pessoa marca.
Exato.
Não é? E isso é uma coisa para a qual nós caminhamos cada vez mais, é para termos pessoas marca. E depois até falo um pouco na pessoa que tem uma marca Incan, que é imediatamente reconhecida, sem mais.
Pois, exatamente. Bem, o nosso tempo está a terminar, portanto vou-lhe colocar uma última pergunta com pena minha, porque poderíamos falar sobre cada livro seu e sobre aquilo que faz também, aquilo que é, mas como última pergunta então, o que é que acha da Ama, fazendo aqui a ponto de ligação então, uma vez que foi nossa oradora, o que é que acha da Ama e o que é que achou do evento Ama Fora da Caixa, onde foi?
Eu gostei, eu tive um convite que já surgiu há um tempo atrás e fomos fomos comunicando por mail, eu, ou seja, tive que ir um bocadinho procurar e pensei, não, isto realmente é uma coisa engraçada que eu gostaria de sair de Lisboa e do Porto e de ir a Aveiro. E acho que sim, acho que a associação tem muito por onde andar. Eu já tive a oportunidade de dizer isso ao Luís Silva, de andar, de fazerem muitas coisas. Eu próprio, até conversando com ele, disse, não, isto é uma coisa que pode chegar. Uhum. E até disse, não, vamos, se quiser internacionalizar para os Palopes, eu até ajudo. E portanto já viu onde é que vai a nossa imaginação,
é verdade,
não é?
É verdade.
Portanto, ou seja, já estávamos um a dizer uma coisa e o outro, ah, vamos fazer isto e tal. Esse é o meu perigo. Pois meto-me em muitas coisas. Mas eu acho que, que foi um privilégio estar aqui.
Uhum. Para nós ainda maior.
E nesta casa, o Centro Cultural é fantástico, tem uma sala fantástica. E a proximidade das pessoas, isso é muito bom.
Isso é algo diferente, se calhar, do que Lisboa, no Porto. Aveiro é uma cidade um pouco mais pequena.
Eu diria que intimista.
É, sim.
É.
Um pouco, não.
Um pouco.
Não, mas
isso,
também pode ser.
Também pode ser. É bom, é
não,
bom.
Não diria que era a palavra que melhor descreve a Aveiro, mas também pode ser. Mas
acho a associação fantástica. Acho que tem um papel. Tem e pode ter ainda um papel, é até onde a quiserem levar. Ou seja, não vejo fim nisto. Vejo, é muito caminho.
Então, muito obrigada, Maria. Foi um prazer, foi um gosto estar aqui a entrevistá-la. E muita honra em tê-la como oradora nos nossos eventos.
E eu agradeço muito.
E espero que, pronto, que nos vejamos mais vezes.
Devemos de ver, com certeza.
Em Aveiro ou em Lisboa.
Não,
no Porto.
Eu já disse ao Luís, sim, eu gostava de ir a Leiria. E ele, então vamos já.
Exatamente, pois porque a EMA agora está a expandir também. Portanto, já vamos também ter eventos em Guarda,
é
Leiria,
bom,
Porto,
é
portanto.
Faz parte desta zona centro aqui. A partir de Aveiro, não, vai-se para o mar e vai-se para
o interior, exatamente.
Para o interior.
Muito obrigada.
Muito obrigada, eu.